O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto INDUST com a sua coordenadora, que é também investigadora do Centro de Ciências da Terra da Escola de Ciências da Universidade do Minho, Paula Reis. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e, em particular, o convite do O Minho e ID para estar aqui hoje. Ora, para começar, em que consiste então este projeto, este INDUST, e que objetivos é que foram traçados para o projeto?
Olá, muito boa tarde. Primeiro queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Foi com muito agrado que recebi o seu convite e fiquei satisfeitíssima em poder aceitá-lo. Quanto ao projeto, na realidade começou porque a área de trabalho, a área de estudo é uma área que pelos seus problemas ambientais tem sido muito, muito estudada em diferentes componentes. Uma vez que o projeto se desenrolou na cidade de Estarreja, que é uma cidade industrial com um forte impacto da indústria na qualidade do ambiente. E havia já na literatura muitos estudos focando a qualidade da água, dos sedimentos, dos solos, mostrando que estes meios ambientais possuíam níveis muito elevados de alguns elementos químicos potencialmente tóxicos para o homem e para os animais. Mas, na altura, não havia nada sobre a qualidade do ar interior, e nomeadamente sobre as poeiras que circulam no interior das nossas casas e às quais nós estamos expostos, uma vez que passamos tantas horas em nossa casa. E como na altura estávamos a trabalhar com uma equipa francesa num outro projeto que focava a qualidade do ar exterior, nós pensamos então, por que não entrar neste ambiente que é mais complexo de estudar, termos uma ideia para já ver se conseguimos efetivamente implementar as metodologias que queremos, porque é mais complicado estudar o ar interior. Isso valeria a pena, portanto, se efetivamente os resultados indicariam que seria necessário levar a cabo investigação mais aprofundada sobre a qualidade do ar, e no nosso caso estávamos, porque somos geólogos e, portanto, essencialmente preocupados com esses materiais, com as poeiras que existem dentro das nossas casas.
Uhum. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima que 4 milhões de mortes prematuras anuais no mundo sejam devido à poluição do ar interior, por exemplo, em escolas, escritórios e habitações, onde passamos, também segundo a OMS, até 90% do nosso tema. Que elementos é que são estes que estão a estudar? Estão relacionados com o chumbo? Ou também podemos falar aqui, por exemplo, do amianto, sendo que Portugal foi o último país da União Europeia a proibir, por exemplo, a comercialização de amianto e a utilização em fábricas, escolas, etc.
Na altura, o nosso objetivo eram essencialmente elementos químicos, metais e semimetais, mas muito relacionado com toda a atividade histórica do próprio complexo industrial, que identificavam níveis muito elevados, por exemplo, de arsénio. E o arsénio, como nós sabemos, é um elemento que é tóxico e, portanto, extremamente perigoso para a saúde humana. E, portanto, nós inicialmente estávamos mais preocupados em ver os níveis desses elementos químicos nas poeiras, mas mais do que isso, ver se de alguma forma, ou tentar quantificar a exposição ou a potencial exposição dos residentes a esses elementos químicos nessas poeiras. Esse era o nosso grande objetivo. Claro que, sendo geólogos, e portanto a mineralogia é algo que para nós é muito interessante, não poderíamos deixar de estudar a mineralogia daquelas poeiras. para além de vermos aspectos texturais, morfológicos das poeiras, tentamos identificar possíveis espécies minerais presentes nessas poeiras. E, efetivamente, numa ou outra amostra, identificamos alguns minerais que, pela sua forma, por serem asbestiformes, portanto, pertencem à classe dos asbestos, vulgarmente, comercialmente chamados o amianto, não é? O amianto é um conjunto de 6 minerais que têm esse aspecto de agulhas muito fininhas e que, quando inalados por nós, se alojam nos pulmões, portanto, criando ou tendo alguns efeitos na saúde, não é?
Podem levar, efizemas, por exemplo, a
cancro, de pulmão, etc.
No pior
etc.
dos casos.
Exatamente.
O grande objetivo é, no fundo, então, quantificar aqui a exposição destas pessoas. Já conseguem dizer qual é, no fundo, perceber se estas pessoas são realmente cada vez mais expostas a estes elementos, em que quantidade?
Eu gosto sempre de deixar bem claro que este foi um projeto piloto. O tamanho da amostra foi muito pequeno, primeiro porque não é fácil recrutar participantes para o estudo, porque implica abrir as suas casas e, portanto, isso é algo que nem toda a gente está disponível, e depois porque recolher poeiras, consegue imaginar, ou uma grande quantidade de poeiras dentro de uma casa não é fácil, não é?
Até porque quando vamos receber uma pessoa tendemos a limpar.
Exatamente. Apesar de termos pedido para, durante pelo menos uma semana, não aspirarem a casa, é evidente que a maior parte das pessoas não conseguiu resistir. Mas para além disso, claro que nós só poderíamos ir lá uma, no máximo duas vezes, portanto, estar a recolher grandes quantidades de poeiras era impensável, enquanto que no ar exterior pomos um coletor a trabalhar durante 48 ou 76 ou 72 horas, o tempo que for preciso, até conseguirmos uma quantidade suficiente de amostra em ambientes residenciais. Não é bem assim, é muito mais complexo.
Qual é que foi a vossa amostra e que resultados é que conseguiram, então?
Nós conseguimos trabalhar com 20 participantes, portanto, em 20 residências, onde recolhemos as poeiras depositadas ao nível do solo, e significa, na realidade, que aspiramos as casas das pessoas, não é? E também recolhemos poeiras do exterior, porque nós queríamos ter a comparação entre a composição química, a caracterização química e mineralógica do interior e no exterior, também para ver de que forma ou até que ponto é que as poeiras exteriores condicionavam ou faziam parte das poeiras interiores. E, portanto, colhemos os dois tipos de amostras para comparar, e efetivamente, quimicamente, têm características muito, muito diferentes. O que significa que existem fontes importantes para estes metais dentro das nossas próprias casas.
Mas o nível, no fundo, dessas poeiras, digamos, é preocupante?
Não, apenas 3 elementos químicos mostraram valores relativamente elevados: o chumbo, o antimónio e, principalmente, o zinco. O zinco, efetivamente, tem revelado níveis ambientais algo elevados naquela região. Felizmente, o zinco não é dos elementos de maior toxicidade, aliás, em valores baixos ele é necessário, não é? Comparamos os valores com os valores de zinco, as concentrações de zinco analisadas em poeiras também domésticas noutras cidades do mundo, nomeadamente no Canadá, que fizeram programas extensíssimos com milhares de casas amostradas. As concentrações na região dos Terres, as de zinco, são um bocadinho mais elevadas.
E já agora, que indústrias é que contribuem também, no fundo, para estes elementos mais preocupantes dentro, nomeadamente, das casas das pessoas? Sabemos que, a nível exterior, a qualidade do ar em Estarreja também tem vindo a melhorar, mas continua a ser preocupante. Mas estamos a falar, por exemplo, da indústria química. Que tipo de indústrias é que têm contribuído para este problema?
Não é fácil, é um dos grandes desafios que nós temos, é encontrar exatamente a fonte para os poluentes, até porque normalmente não é apenas uma fonte, mais do que uma fonte contribui ou pode contribuir para o mesmo poluente, e isso dificulta-nos tudo. Para conseguir traçar melhor a fonte, nós precisamos, seria um dos métodos, fazer análises isotópicas, mas para isso tínhamos que ter a assinatura isotópica dos materiais emitidos pelas próprias indústrias.
Em que isso é que isso consiste, para quem não sabe o que é que quer dizer?
Ora bem, os materiais de diferentes fontes têm razões entre isótopos. Isótopos, há elementos químicos que são constituídos por mais do que um isótopo, como por exemplo o chumbo ou o urânio, e o que os geólogos fazem é utilizar razões entre esses isótopos para identificar determinados tipos de materiais. Estão caracterizados, sei lá, há muitos anos atrás, quando a preocupação da gasolina com chumbo, ainda antes de se retirar, uma das formas de identificar foi utilizando razões isotópicas do chumbo noutros materiais, porque se conhecia a assinatura isotópica da gasolina. Portanto, depois nós, analisando outros materiais, se obtivéssemos razões isotópicas semelhantes, saberíamos que a fonte provavelmente seria a gasolina. É uma espécie, diria eu, de, como nós temos que pôr no nosso cartão de cidadão, a nossa assinatura digital.
Ah, a nossa impressão digital.
Impressão digital. Basicamente seria algo de semelhante. Portanto, nós, para sabermos de onde é que veio aquele zinco, nós teríamos que ter a assinatura dos vários materiais que pudessem contribuir para aquele metal naquele meio amostral, e nós isso não
já temos. Não é possível. Em que fase é a questão do projeto e, no fundo, quais são os objetivos até ao prazo de término? Acredito que
já acabou. Não, o projeto agora falta apenas acabar de redigir um artigo que está em preparação e que ainda não saiu, e, portanto, alguns dos dados ainda não estão totalmente interpretados e integrados. Nestas 20 habitações, nós pedimos aos residentes se nos dariam os recortes das unhas dos pés para utilizar como biomarcadores e ver as concentrações dos diferentes elementos químicos nas unhas dos pés.
Porquê das unhas dos pés?
Há diferentes tipos de biomarcadores. Claro que as unhas dos pés não serão de todos os melhores biomarcadores para detectar a exposição a elementos químicos como ao chumbo, por exemplo. Seria preferível a análise ao sangue ou à urina. Só que, neste caso, é um método que é não invasivo, é fácil convencer as pessoas. Para nós, que não somos da área da saúde, são muito mais fáceis de tratar, de analisar. Ah, e depois, por um outro motivo, que é, à partida, dar-nos-ão indicações sobre maiores períodos de exposição, enquanto que, por exemplo, a análise da urina reflete apenas a exposição dos últimos dias, e nós estávamos interessados em exposições ambientais, portanto, de longa duração. Podiam ser as unhas das mãos, mas, para além de estarem menos protegidas, normalmente nas senhoras têm verniz e, portanto, a unha absorve essas substâncias químicas do verniz, etc, etc.
Que conclusões é que chegaram até agora? Não sei se também monetariamente será possível continuar, dar continuidade a este projeto ou até replicá-lo num outro local?
Efetivamente, nós propusemos à FCT um projeto maior, mas que na realidade nós queríamos efetivamente fazer exatamente o mesmo, estabelecer relações entre a exposição humana a determinados elementos químicos nas poeiras e os efeitos na saúde. Infelizmente, o projeto não veio aprovado.
Mas já conseguem perceber, no fundo, se estas pessoas têm mais probabilidade de desenvolver algumas doenças, por exemplo, do foro respiratório, ou estamos aqui a falar de outras também?
Não, até porque nós, das várias vias de exposição que existem, portanto, nós podemos estar expostos a uma substância por inalação, mas também podemos estar expostos por ingestão ou até por absorção dérmica. E nós, a via que investigamos foi a da ingestão. E porquê a da ingestão? Porque estávamos preocupados com as crianças, que são mais pequeninas que nós, portanto estão muito mais próximas do chão, e pelo tipo de comportamento que elas têm, não é? De levar a mão à boca, de brincar perto do chão, sentados no chão, com objetos no chão, levam os objetos à boca e, portanto, a probabilidade de efetivamente ingerirem essas poeiras é muito maior. O nosso principal objetivo, na realidade, era tentar perceber os fatores que podem controlar essa exposição do homem, desde fatores socioeconómicos que pudessem influenciar essa exposição, mas depois também as próprias características da poeira, desde o tamanho do grão, desde precisamente a mineralogia, a que componente da poeira é que está ligado, a que está associado aquele elemento químico. Portanto, se nós ingerirmos, é passível de ser absorvido por nós, porque nós sabemos que muito do que nós ingerimos não é absorvido, portanto é imediatamente eliminado, e nós queríamos mais ver de que forma ou quais os fatores mineralógicos, geoquímicos, efetivamente controlavam essa exposição do homem a metais nas poeiras. E foi muito interessante que conseguimos ver alguns fatores que provavelmente controlam esta relação entre as características da poeira e a exposição humana.
Uhum. Como por exemplo?
Como por exemplo, sabemos que se o elemento químico estiver associado a fases minerais mais solúveis, como por exemplo carbonatos, facilmente é solubilizado pelos fluidos gástricos e gastrointestinais e, portanto, mais facilmente é absorvido pelo nosso organismo, diz-se que está muito mais biodisponível, enquanto que se tiverem outras fases minerais que são mais resistentes a estas soluções acídicas, mesmo que ingeridos, eles não vão ser solubilizados dentro do nosso trato gastrointestinal e, portanto, simplesmente vão ser eliminados, e isso reduz imenso a exposição e reduz imenso o risco daquele elemento químico naquela poeira.
Muito bem. É essencial também que os governos ou mesmo a União Europeia comecem a olhar para estas problemáticas com outra atenção, para que não vejamos este número gigantesco de 4 milhões de mortes prematuras anuais no mundo ainda aumentar mais, acredito.
Eu penso que sim, até para que as possamos indicar às pessoas algumas formas de se protegerem ou de minimizarem precisamente esta exposição, porque às vezes temos alguns hábitos que consideramos como higiênicos e, portanto, bons para a nossa saúde, que nem sempre o serão. E agora, apesar de tudo, já ouvimos na comunicação social que quando há tempestades de areia e as areias vêm do deserto, que já não devemos manter as nossas janelas abertas, mas efetivamente eu acho que esta é uma informação que deve ser mais detalhada, mesmo à escala regional, e não só, precisamente porque nós podemos estar expostos a elementos químicos, a estes poluentes, por diferentes vias. Talvez valesse a pena financiar um projeto mais global em que fossem estudadas as diferentes vias de ingestão, de exposição, desculpe, ingestão, inalação, em que pudessem ser estudadas exposições cumulativas, por exemplo, misturas de contaminantes, e isso a uma escala, diria, nacional.
Sim, até porque há mais cidades que têm, digamos, a qualidade do ar, isto já fugindo um bocadinho das salas e dos edifícios fechados, a qualidade do ar moderada, digamos, já não excelente. Mas isso, se calhar, fica para uma outra vez. Muito obrigada, Paula, pela sua presença aqui no Minho, e espero também que tenha gostado desta experiência.
Eu é que agradeço. Foi um prazer estar aqui hoje.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um convidado e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.